Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Mas aqui a gente vai deixar um avisinho no começo, coisinha rápida, só um recadinho. Eu tive um problema, pessoal, então tive que fazer uma pausa no podcast. Eu até pedi para o Matheus fazer uma postagem lá no Instagram avisando da pausa.
Sim, eu fiz a postagem lá no story do Instagram avisando que a gente teria essa pausa temporária assim.
Mas agora a gente está de volta e a gente traz alguns avisos, algumas novidades, né? Primeiramente, gostaria de pedir desculpa ao Renan, né, nosso participante desse episódio, que demorou um pouquinho, mas tá saindo agora esse episódio. Ele é um episódio extra e eu vou explicar para vocês o porquê. Agora eu e o Matheus, a gente decidiu trabalhar com podcast em temporadas. Como é que vai funcionar isso? No caso, esse é o episódio 11. Ele é um episódio extra da primeira temporada, tá? E a gente vai ter uma pausa agora. Vai ser uma pausa curta. A gente vai explicar mais no Instagram dessa pausa. Vou deixar lá uns recadinhos tudo avisando. Mas o podcast vai ser em temporadas, porque a gente não tá recebendo muito ainda com podcast. E a gente quer que seja uma coisa boa, tanto pra gente, tanto pra vocês. Então a gente vai dividir em temporadas até pra ficar mais tranquilo pra gente editar. E tudo mais. Para quem não sabe, podcast dá muito trabalho, não é só chegar aqui e falar e tudo mais. Tem que editar, tem que fazer a qualidade. Para ficar a qualidade ficar legal, para ficar bom para quem ouve, tem que ter uma edição, tem que ter um cuidado a mais. Então a gente vai dividir em temporadas, tá? São 10 episódios por temporada e a gente faz uma pausa entre as temporadas. E a gente vai investir também mais no nosso Instagram para trazer mais conteúdo, mais interação com quem ouve. E criar uma comunidade mesmo do Pode Jogar, que é uma ideia muito legal, que eu acho que tem tudo para dar certo, e tanto para gente quanto para vocês que ouvem, ouvir uma parada legal, mais completa, mais interessante, tá?
Sim, exatamente isso. Já pensando assim no melhor, assim, pro podcast de continuar existindo, e ser uma coisa realmente tranquila, assim, tipo, pra todo mundo. E não fiquem preocupados assim, não, de que, tipo, o podcast vai continuar, tipo, firme e forte. Só vai ter essa mudança mesmo de divisão, assim, de temporada pra gente se ajeitar, assim, na questão de tempo. E a gente vai continuar fazendo isso aqui por muito tempo.
Isso aí. Valeu, pessoal. Pode jogar e bom podcast aí.
É, bom episódio aí, galera.
Fala, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Jogar, seu podcast aí de memórias afetivas, da gente lembrar um pouco das nossas memórias com jogos, assim, de momentos super legais da nossa infância, nossa adolescência, ou até quando a gente já é adulto, onde, que nem eu conheci muito jogo aí depois de adulto, né? Eu não tive muito acesso aos videogames quando era criança, mas hoje aí a gente torra o nosso dinheiro aí com um monte de videogame velho que a gente não tem tempo para jogar. Mas hoje eu tô aqui com o Matheus Rein. Sempre tô aqui com ele. Fala aí, Matheus. Como é que é?
Fala aí, pessoal, né? Estamos aqui mais um dia, mais um novo episódio. E dessa vez é um jogo assim, tipo, famosíssimo, um jogo assim, tipo, muito belo, muito bonito, e que a galera acha, tipo, um negócio muito conceituado, né? Tipo, que há tipo, um pessoal, tipo, muito enorme, assim, que, tipo, tem um amor muito grande por esse jogo, que é de RPG, mas não é o Final Fantasy, né? Que é o Chrono Trigger.
É tipo um Final Fantasy, vai. A
É,
gente
tipo,
vai
tem
falar.
galera da equipe do Final Fantasy que participou no, na criação do Chrono Trigger. E uma galera, assim, que participou da criação de vários outros jogos, tipo, negócio calibrado.
Se é da Square Enix, é Final Fantasy. Acabou. Acabou. A gente vai falar que.
Mas aí tem o design do Toriyama, né? A galera tudo com o rosto de personagens do Dragon Ball. E aí esse é o diferencial. Você consegue diferenciar olhando assim de olho.
É isso que eu ia falar. Hoje a gente vai falar de Dragon Ball, vamos falar de Final Fantasy, vamos falar de viagem no tempo. Deixa E é isso, pessoal. Vamos falar aqui de um joguinho super legal do Super Nintendo. Com certeza vocês conhecem, já ouviram falar. Se vocês estão conhecendo através desse podcast, com certeza vocês vão querer jogar. É. E hoje a gente tá aqui com o Renan. O Renan jogou bastante esse jogo, é um jogo que ele gosta, e ele tá aí pra contar um pouco das histórias e ajudar a gente aí a explicar esse enredo desse jogo super complexo pra gente. Fala com a gente aí, Renan, beleza?
Opa! Fala aí, Vinícius! Fala aí, Matheus! E aí, pessoal? Muito obrigado pelo convite, galera. É um prazer participar do podcast de vocês, que inclusive eu já venho acompanhando desde o primeiro episódio e meio que já faz parte também da minha rotina semanal, dar aquela escutada. Dito isso, vai ser um prazer a gente trocar uma ideia com vocês sobre essa maravilha, essa obra-prima de jogo, e eu espero que entretenha bastante você que está aí nos ouvindo, beleza? Então vamos que vamos!
Vamos lá. Cara, como é que você conheceu esse jogo? Conta aí pra gente. Como é que
Cara,
foi o seu
assim,
primeiro contato?
falar de Chrono Trigger, cara, ou Chrono Trigger, como eu falava na minha infância, é tocar num pedaço assim bem fundo do meu coração, sabe? Tem um lugarzinho todo especial guardado, porque eu tenho memórias afetivas de infância muito bonitas com esse jogo. Cara, assim, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos. Eu me lembro de ir em banca de jornal, que hoje em dia tá cada vez mais escasso, né? Uma banca de jornal com qualidade. Mas antigamente, além de se vender jornais, obviamente, e revistas, muitas revistas de jogos, revistas de anime, de quadrinhos, vendia-se também muitas mídias. E mídias que eu tô falando é disquete. E eu acabei de entregar a minha idade agora, mas vendia-se, não sei se vocês pegaram essa época, mas isso é muito nítido na minha mente, porque se vendia disquetes embalados, plastificados e grampeados com papelão, escrito assim: jogo de Pokémon, R$ 10. E era assim, ficava pendurado, sabe qual é? Na gradezinha do jornal, da banca do jornal.
Sim.
E o que era um assalto, R$ 10 em 97. Mas enfim, não vamos a esse ponto. E além de vender disquete, vendia-se também muitos CDs, CD-ROM, com assim, 1.000 jogos de SNES, né? 1.000 jogos de Super Nintendo, 1.000 jogos de Neo Geo, 1.000 jogos de Mega Drive. Cara, é assim, é basicamente a pirataria na sua mais pura forma. E aí você comprava esses CDs e aí já vinha com um emuladorzinho já pré-instalado, né? As ROMs já baixadas. E o meu primeiro contato, o que eu tenho nítido na minha mente com um jogo de RPG eletrônico, se deu justamente com o Chrono Trigger. Tanto o Chrono Trigger como Final Fantasy V e Final Fantasy IV. Eu joguei os três simultaneamente. E cara, assim, eu lembro disso ter me impactado muito, porque eu tenho memórias muito bonitas com amigos, né, de condomínio, todo mundo jogava e brincava junto. E aí a gente ficava um na casa do outro jogando as ROMs, porque não tinha dinheiro para comprar o cartucho, né, de Super Nintendo, que era muito caro
Inviável
e
mesmo.
inviável. E a gente jogava um na casa do outro, no computador do outro, e via o outro assistindo, né, mesmo sendo um jogo single player, como é o caso do Chrono Trigger, a gente assistia o outro jogando e vendo o progresso dele na história. E assim, eu tenho essas memórias, assim, isso me marcou muito. Isso, claro, né? Desconsiderando toda a importância, que a gente ainda vai falar mais pra frente, eu imagino, do Chrono Trigger no cenário de jogos no âmbito mundial, né? Mas é
Exatamente.
basicamente isso.
No caso, o seu contato com o Chrono Trigger foi um pouco antes, né? Você tá falando aí de disquete, de emulador dentro do disquete, mas para você ver como é que é um pouco a realidade aqui no Rio de Janeiro, assim, com os retro games, que esses videogames eram muito caros, assim. Eu fui conhecer esse jogo muito depois, mas foi do mesmo jeito. Foi no emulador. Eu tinha um portátil emulador. Né? E eu fiquei muito interessado em jogar esse jogo por conta de ele emular Super Nintendo e todo mundo falava desse jogo na internet. Eu entrava nos sites assim, todo mundo usava o avatarzinho do Chrono, eu ficava, nossa, de onde que é isso? Que jogo que é esse? Aí eu acabei baixando e eu achei muito legal o jogo, mas por algum motivo a ROM que eu baixei traduzida na época, ela travava em uma certa parte do jogo que era onde eles encontram com um cara que solta um triângulo assim. Acho que é no futuro já.
Sim.
E, pô, eu fiquei muito triste porque o jogo congelava ali e eu não conseguia mais avançar. Daí eu
Total.
acabei me frustrando e acabei não jogando de novo. Eu vi o gameplay, assim, pra ver o que acontecia no final e tal. Hoje eu sei, mas eu desisti um pouco do jogo, mas é um jogo muito bom.
Hoje em dia você não jogou também? Você não deu sequência? Parou ali e
Eu
você
pretendo
desistiu.
dar. Porque eu tenho ele aqui no Nintendo Wii, naquele negócio de virtual console. Aí eu penso em voltar a jogar. Mas eu dei uma parada, porque, nossa, tem essa memória da minha infância que eu gostava
Frustrou, né?
muito do
Desanimou.
jogo, mas desanimou. Mas e você, Matheus? Como é que foi aí? Tu chegou a ouvir falar desse jogo, jogar? Como é que foi a parada aí?
Então, quando se fala sobre RPG assim, não tem como não falar sobre Chrono Trigger. Então, tipo, desde que eu conheci o que é, tipo, o RPG eletrônico, né, como o Renan falou, já cheguei assim, tipo, conhecendo Final Fantasy e logo em seguida o Chrono Trigger. Tipo, uma coisa assim que não dá para se dissociar. Principalmente, né, o RPG japonês, né? Que tem essa origem, né, da Square Enix, enfim. E aí, tipo, eu sempre vi, tipo, galera comentando sobre e tal, mas chegar a jogar, tipo, eu demorei bastante, assim, pra chegar a jogar, mas, tipo, também, tipo, dessa coisa assim, tipo, quando eu fui jogar, essa coisa assim de reconhecer músicas e tal que a galera coloca em outros lugares, tipo, em vídeo no YouTube, enfim. E tipo, já me dá uma certa sensação de nostalgia, porque, tipo, é uma música que eu conheço já há muitos anos, que a galera sempre fica usando assim em um monte de vídeo, em um monte de lugar, então já tem uma familiaridade assim. Ainda mais de chegar sem assim, ver o pessoal todo com o rosto de personagem do Dragon Ball, você já chega, ah, tô em casa, pô.
Não, vamos ser franco, né, galera? A equipe que montou o Chrono Trigger não é conhecida como a equipe dos sonhos, né? O Dream Team à toa, né? Vocês já até anteciparam isso citando o Akira Toriyama. Só que além do Akira Toriyama, a gente tem o Hironobu Sakaguchi, que ele só é o produtor da série Final Fantasy. A gente tem o Yuji Horii, que ele só é o diretor da série de jogos do Dragon Quest. O que, cara, são duas franquias de extremo peso dentro do gênero de JRPG. A gente tem o Akira Toriyama, né? Obviamente que, pô, Dr. Slump, Dragon Ball, enfim, a gente não precisa ficar falando aqui do currículo do Akira Toriyama. A gente tem também o Nobuo Uematsu, que você tinha citado, Matheus, sobre a trilha sonora do Chrono Trigger, mas ela foi composta com esse cara também no elenco. E ele é o responsável pela trilha do Final Fantasy, do Secret of Mana e de vários outros JRPGs sensacionais da década de 90. Então, assim, é um time, cara, que dificilmente a gente vai ver novamente se formando para gerar um outro jogo tão impactante quanto foi Chrono Trigger, num cenário, num contexto global, né?
Outro jogão aí é o Secret of Mana, que com certeza a gente vai estar tá falando aqui também. Que é um
Pô,
jogaço.
excelente. Já estou ansioso para escutar esse episódio aí do Secret of Mana.
É um jogaço, jogaço. Esse Nobuko, você falou, ele fez a música do Sephiroth, que eu lembro que quando eu pesquisava essa música apareceu o nomezinho dele lá. Que é muito
Sim.
boa, inclusive. Acho que é uma das melhores trilhas de videogame que eu já ouvi até hoje. Porque eu lembro que quando eu ouvi essa música, eu ficava, nossa, como é que pode ter tanto instrumento num jogo de Play 1? Né? E era uma ópera, né? Era
Sim.
uma ópera.
Impacto total, tipo,
É.
negócio muito
Não, total
sensacional.
demais. É
Então, vamos
fantástico,
falar
cara.
agora de enredo. Sim, qual foi assim, como é que funciona a questão de enredo desse jogo? Vocês sabem me dizer mais ou menos?
Bom, pessoal, até onde eu sei, assim, eu me debrucei de maneira até considerável dentro da lore, da história de Chrono Trigger, mas até onde eu sei, a trama se inicia, assim como muitas das tramas que eu aprecio, com o ser humano mexendo com o desconhecido, né? Que tava ali quieto, parado, de boaça na dele e fazendo merda, né? O Chrono Trigger, ele começa com o ser humano mexendo com o desconhecido e fazendo merda. É basicamente isso. Nós temos, a história, ela começa em 1000 AD, que é na linha do tempo do jogo, e esse AD, ele significa, se eu não me engano, Anno Domini, se o meu latim tiver em dia, e isso seria algo como Ano do Nosso Senhor, né? Seria o primeiro ano de fundação do Reino de Guardia, que é o reino que meio que gerencia, vamos dizer assim, administra aquele universo naquela linha do tempo. E começa com Crono e a Marley se conhecendo em um evento chamado Feira do Milênio, no ano de 1000 AD, e eles entram em contato com a Luca, que era uma amiga do Crono, cujo pai estava desenvolvendo uma máquina do tempo. E aí eles fazendo os testes lá, né, mostrando para a população, para as pessoas que visitavam a feira, o funcionamento daquela máquina do tempo de teletransporte. Quando eles chamam a Marley para experienciar o que eles estavam demonstrando, o colar que ela utiliza acaba de joias acaba interferindo com o mecanismo da máquina e acaba gerando um portal de viagem no tempo. E aí, resumindo tudo, o Crono, a Marley e a Luca, eles acabam entrando nesse portal e indo parar 400 anos antes, em 600 AD, que é onde a história começa. Você tá ali, enquanto no papel de Crono, o seu objetivo é resgatar a Marley, que ela foi parar acidentalmente naquele lugar, só que você não sabe onde você está, qual é o contexto daquela época e os perigos que você vai enfrentar para resgatá-la. Então, você, no papel de jogador, acaba tendo essa missão, né, incumbido a desvendar os mistérios que cercam ali aquele contexto, aquela linha do tempo, aquele período, conhecer mais os personagens, né, os NPCs, e chegar numa resolução que seria resgatar a Marley.
Eu lembro que quando esse jogo começou e falou de máquina no tempo, eu me motivei a jogar, eu gosto muito de viagem no tempo, sou muito fã de Volta pro Futuro. Qualquer filme que fale de volta no tempo, eu acho muito legal. E esse jogo, ele me chamou muita atenção, que ele já te joga numa situação onde você fica fazendo várias perguntas, né? E esse jogo, ele chega num ponto onde ele te dá várias respostas. E é muito legal como o jogo faz isso. Por exemplo, tem aquela cena do julgamento do Crono, onde ele mostra várias outras cenas, assim, de, tipo, momentos antes, de decisões que você fez lá na feira. Se o cara te pergunta alguma coisa e você diz sim ou não, isso interfere nesse julgamento. E, cara, isso é muito legal, como é que esse jogo consegue te dar várias respostas, assim, uma em cima da outra, e você fica imerso no jogo, porque...
As atitudes têm peso, né?
Exatamente, você fica imerso no jogo, você fica, caramba, eu não pensei que se eu fizesse isso, eu daria nisso. Enfim... e o jogo, ele já te joga ali numa situação de combate. Você já tem que fazer algumas lutas, né? E esse jogo tem um esquema de luta muito legal, na minha opinião, melhor até do que o RPG de turno padrão do Final Fantasy, que você consegue bater ali rapidinho, daí você consegue atacar o outro. Enfim, é muito legal, me chamou muita atenção. Você pode, no menu principal, você escolhe se você quer esperar, você quer ter o turno e tal, você escolhe. Mas eu achei o modo dinâmico muito mais divertido, assim, pra jogar. Porque quando a gente é criança, assim, tá jogando esses jogos, tá tudo em inglês, assim. Eu criança, não entendi inglês. Então, o que me chamou a atenção foi a questão do combate, assim. Eu tentava entender o que tava acontecendo ali, mas eu não entendia. Eu fui entender depois que eu baixei uma versão traduzida e tal. E os personagens, todos eles são muito carismáticos, assim, quando você entende o que tá acontecendo ali, você vê que todos eles são muito, muito carismáticos. Tem o sapo, que eu acho muito legal.
Sapo.
O Frog é sensacional. Inclusive, a trilha sonora dele é maravilhosa, cara.
Sim.
É uma das melhores.
E o legal é o nome da espada dele, que é o mesmo nome da espada do Sephiroth, que é uma curiosidade aí dos videogames muito legal. Não sei por que que eles fizeram
isso.
Sim,
com certeza.
Mas acho que tipo, teve um lance assim também de tradução, né? Do japonês pro inglês. E acho que o japonês, tipo, é um outro nome, assim. E enfim, mas é a galera que quis fazer essa referência assim na tradução em inglês, né? Pro Final Fantasy. Bastante referência, assim, que acabou indo por tradução.
Exatamente.
Tem várias referências. Né? O Masamune é Masamune, né? É o Masamune.
Exatamente.
Tem referência a tanto a cultura japonesa. Da época dos senhores feudais, né? O Masamune, tem o... Caramba! Tem referência a latim, né? Também, inclusive. Tem referência a várias culturas do mundo, de modo geral. E ele faz isso de uma maneira muito tênue, o Chrono Trigger. Mas tá ali, se você prestar atenção, você consegue perceber essas referenciazinhas históricas a situações que aconteceram no nosso mundo real mesmo. Tá me fugindo o nome. É porque tem o nome do ferreiro dentro do Chrono Trigger, do cara que faz a espada. É o Munemasa, se eu não me engano. É Munemasa? Eu acho que é Masamune e Munemasa. São os dois. Mas é isso, assim. São várias referências, né, cara? É bem interessante mesmo.
Ah, legal. E sobre como é que esse jogo teve um... Como é que foi o lançamento desse jogo, vocês sabem? Tipo, eu não pesquisei muito, porque aqui a gente tenta fazer o podcast meio sem pauta, né? Que eu acabei não pesquisando de como é que foi o lançamento desse jogo no mundo, assim. Foi uma coisa... Fez muito sucesso? Ou foi pegando sucesso depois? Acho que fez muito sucesso, né? Porque tinha esse drintinho aí.
Ah, cara, eu imagino que sim, viu? Eu não sei se o Matheus tem um panorama melhor pra dar pra gente, mas eu acho, se eu não me engano, esse jogo foi lançado... No início dos anos 94, 95, e eu imagino que ele deva ter feito um sucesso estrondoso no Japão, até mesmo por conta do Dream Team. Mas acredito que mundialmente...
com certeza, por causa do peso dos nomes, assim, do Akira Toriyama, né? Tipo, a galera bate o olho e já reconhece, assim, de que é algo familiar e que precisa conhecer mais.
Não, com certeza. Não tem como, cara. Não
jogo
tem como.
Inflopável mesmo.
Inflopável.
No caso, eu lembro de histórias de eu jogando esse jogo, que eu jogava esse jogo no computador, né? Daí depois eu comecei a jogar ele no celular, no emulador de Nintendo DS, porque eu era meio idiotinha, tipo, eu não tinha noção de que esse jogo era um jogo do Super Nintendo. Eu achava que era um jogo do Nintendo DS, porque ele tem uma versão pro Nintendo DS que tem uma melhorada, assim, na tela e tudo mais. Aí depois...
Tem cena de anime, né?
Exatamente, o que é muito legal. O que reflete
também no
mangá.
Tem final extra, inclusive.
Tem um final extra? Você não sabia.
Tem, do DS tem, se não me engano, tem um final extra. E tem, fora as cenas animadas, né, que são sensacionais.
Pô, muito legal.
Se eu não me engano, ele te apresenta, inclusive, uma dungeon nova no jogo, na do DS. O que não dá pra entender a Square, porque a versão do DS é a mais completa, cara. Recentemente, que eu digo tem uns anos aí, eles lançaram pra Steam, se eu não me engano, pro PC, uma versão do Chrono Trigger. Só que essa versão, ela consegue ser mais capada do que a versão que eles lançaram pro DS, tipo... décadas atrás, sabe? Aí isso gerou um burburinho na comunidade, que falou, pô, Square, pelo amor de Deus, por que vocês não lançam um jogo completo pro PC, né? Depois de anos de ter lançado uma versão incrível pro DS. Mas não. Mas sim, a versão do DS tem isso. Ela é mais completona de todas. É a do DS.
Eu sempre fico com o pé atrás de jogar jogo na Steam dessas empresas, porque eu sempre sei que o jogo não fica assim tão legal. Tipo, Final Fantasy VII tem uma versão que eu não achei tão legal não, assim, pro PC. Eu prefiro jogar a versão do PlayStation 1 mesmo.
Eu acho curioso uma coisa assim que tem no Chrono Trigger, essa questão da limitação, né, que tem no jogo, que tipo, muitas vezes é charmosa, a questão de pixel às vezes fica meio engraçado, né, a questão do nome do Chrono, de que... O título do jogo, tipo, é Chrono Trigger, né, com um Hzinho ali no Chrono, aí, tipo, no jogo, o Chrono não tem um H. Eu acho isso, sei lá, meio engraçado. E, enfim, tipo, e também dessa questão, assim, tipo, de limitação em detalhes, tipo, que é muito, muito curioso, assim, tipo, de como você vai, tipo, conhecendo muito da história do jogo antes de, tipo, conversar com personagens principais, tipo, já conversando com os personagens no cenário e tal. Tipo, antes de você entrar no festival, você conversar com a galera, você já tem um certo panorama, assim, tipo, do que é aquela guerra que tava rolando com magos. E também de que... dessa coisa, assim, tipo, de detalhes, você vê, tipo, certas interações, assim, do pessoal, tipo, do barzinho, tipo, você tem que esperar o cara beber a cerveja dele pra você conseguir falar com ele, tipo, tem umas coisas, assim, que eu acho muito bonito, assim,
é o
de
toma.
Detalhe.
Você quando tem que pagar acorda, a cerveja pra ele.
Quando você acorda, você fecha a cortina. Você pode fechar a cortina no seu quarto. E aí isso muda a iluminação do quarto. Tipo, isso é muito bonito. Tipo,
tem um clone, sem dar muitos spoilers. Atenção aos detalhes. Tem os bonequinhos que você pode ganhar na Feira do Milênio e aí personalizar o seu quarto, né? Dependendo das atividades que você fizer ali, você consegue ganhar prêmios que são cosméticos. E aí você consegue customizar ali a posição deles no seu quarto, deixar bichinho de pelúcia na cama. É bem legal, né?
Sim, porra, sim. Legal.
Que é aquele lá, a parte do circo, né, do aquele
isso.
Bicho que fica meio que voando, né, você tem que adivinhar quem é qual pessoa do nome.
Exato, exatamente.
Mas essa questão do nome do Chrono não caber no negócio ali, ter que tirar o H, eu creio que seja pela versão japonesa que cabia a versão japonesa, mas como passou para o americano, teve essa limitação do software para eles... Não terem que mexer ali nesse menu, eles só tiraram um H mesmo. Isso aí não foi atenção aos detalhes, mas passou, né? Tudo bem, a gente aceita. Mas esse jogo, ele tem muita coisa pra fazer, assim, bastante coisa, além do que você pode fazer. Porque eu acho que é uma peculiaridade dos Final Fantasies, mas eles sempre têm uma história prévia ao que tá acontecendo ali naquele jogo, que você tá jogando. Tipo, sei lá, vamos falar do Final Fantasy VII. A gente tem ali uma história prévia ao porquê do Cloud tá ali, por que eles estão fazendo aquilo, o que aconteceu com o planeta. Sempre teve uma grande guerra, sempre teve... Um grande acontecimento antes de acontecer em si a história onde você está situado. Eu acho que isso engrandece muito a história e faz com que você tenha essa curiosidade de entender o que está acontecendo. E é muito legal essa interação com os NPCs, que eu acho que virou um padrão nos jogos. Assim, você vai entendendo a história, não porque alguém tá te contando, mas sim porque você vai perguntando pras pessoas e tudo mais, e as pessoas vão te contando vivências ali da vida dela, e você vai entendendo o que tá acontecendo no jogo, o que é muito legal.
Com certeza.
Ouso dizer que um grande delimitador dentro do Final Fantasy é o Final Fantasy VII. Ele realmente levou para um outro ápice, assim, um outro patamar, digamos, o desenvolvimento de personagens, de histórias, de gráficos até, porque ele é revolucionário para o seu tempo. E porque os outros Final Fantasy, eles são um pouco mais simples em termos de história, né? Mas o VII realmente revolucionou. Mas o Chrono Trigger, cara, ele é sensacional. Ele como jogo 2D, ele é lindo, ele é maravilhoso, e aí eu acho que ele é até um ótimo exemplo de como jogos 2D, eles envelhecem muito melhor do que jogos em 3D, porque o Chrono Trigger, se você pegar ele ainda hoje, sei lá, 30 anos depois, ele ainda é lindo, maravilhoso, ele tem mecânicas muito boas, ele o desenvolvimento de personagens, de história, é uma coisa magnífica, cara, é muito bem feito, ele foi feito com tanto carinho, com tanto zelo, mesmo considerando as limitações da plataforma a qual ele originalmente foi produzido, né, que é o Super Nintendo, ele ainda se entrega o máximo que ele poderia, sabe? Isso é sensacional, cara. Dá pra você sentir o carinho nesse jogo. Inclusive, essa é uma das desculpas que a Square utiliza pra não produzir um Chrono Trigger 2, que provavelmente, junto com Half-Life 3, o Chrono Trigger 2 deve ser um dos memes aí da comunidade cult de gamers, porque todo mundo quer esse jogo, mas a Square nunca faz. A gente até brinca eu tenho um grupo de amigos que a gente até brinca dizendo que é o botão vermelho da Square, né? Quando a Square estiver falindo, ela estiver muito prejudicada, ela vai apertar o botãozinho vermelho escrito Chrono Trigger 2 e vai lançar pra galera, porque isso vai vender muito fácil.
E falando em Chrono Trigger 2, tem o Chrono Cross também, né? Que é uma continuação polêmica, né? Porque não tem muita a ver.
Mamilos.
Acho que a gente pode estar falando de Chrono Cross aí no futuro, que eu acho que é bem interessante a gente tocar nesse assunto. Porque eu acho que é um jogo que algumas pessoas jogaram, mas não entenderam. Assim, algumas pessoas jogaram Chrono Trigger e daí foram jogar Chrono Cross e ficaram meio confusas. Eu acho que é um assunto legal que a gente pode estar falando aí no futuro. Mas pode falar, Renan.
Eu acho que o erro do Chrono Cross é tentar se vincular a Chrono Trigger, na minha opinião. Eu acho que o Chrono Cross ele seria um ótimo jogo individual. Mas eles tentaram pincelar e criar certos vínculos com o Chrono Trigger que acabou desandando a própria história do Chrono Cross e acabou não fazendo muito sentido com o Chrono Trigger. Então é uma coisa meio que desconexa, sabe? Ah, tá relacionado, mas nem tanto assim. Então, eu não sei. Eu acho que, pra mim, o erro de desenvolvimento desse jogo foi, talvez de game design, não sei, foi ter tentado criar esse vínculo entre as duas histórias. Mas, no geral, realmente abre uma discussão muito interessante aí, né? É bem polêmico.
Beleza. Eu concordo. Pessoal, vamos terminar aqui mais um episódio. Eu queria agradecer a presença do Renan aí, foi um grande prazer te receber, cara. Espero que você volte aí pra gente falar um pouco de Final Fantasy, que seu convite já tá garantido já pra gente falar de Final Fantasy VII. Tem que falar, é um jogo necessário. Eu queria dizer também que a gente tenta falar de jogos assim, meio que mesclados, né? A gente fala de uma coisa assim, mais super gamer, retrô, que é tipo Chrono Trigger, Castlevania of the Night, e daí a gente pega algumas coisas mais leves, né? Como a gente falou de jogos de navegador, a gente falou muito de The Sims, várias coisas mais casuais, e a gente tenta misturar tudo pra ficar uma coisa pra todo mundo, uma coisa acessível, né? A gente quer trazer todo mundo que jogou pra falar, seja jogo super retro game ou não, a gente quer dar espaço para as pessoas falarem, contarem suas histórias e vocês se sentirem identificados com isso tudo, né? Você aí que ouve a gente. E o recadinho de sempre que eu queria dizer é que se você gostou do episódio, achou legal ou quer acrescentar alguma coisa que a gente não falou aqui, porque a gente tem pouco tempo para falar, então você com certeza vai ter alguma coisa a acrescentar, deixa um comentário lá no nosso site, o link tá aqui na descrição do onde você tá ouvindo, no Spotify. É só clicar ali no nosso link list, vai aparecer lá no nosso site, você entra, clica no episódio, lá embaixo tem uma área para você comenta e a gente vai ler aqui, se você fala alguma coisa legal, a gente comenta aqui e dar uma melhorada no conteúdo do episódio, tá bom? Sobre a questão Na postagem do episódio, vocês podem estar percebendo que não é mais na quarta, e às vezes não é mais no sábado, não é mais domingo, tá uma confusão. A gente tá vendo aqui se a gente vai manter o podcast de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, a gente tá organizando isso. Mas assim, quando a gente tiver uma resposta, eu vou deixar lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, para você que segue, a gente vai estar tudo lá. E é isso, pessoal. Quem segue a gente no Instagram vai ficar sabendo desse episódio antes, então segue a gente lá, a gente tá sempre divulgando, dando spoiler dos episódios, como é que vai ser e tudo mais. Então, fica atento às nossas redes sociais e fica por dentro aí do nosso Twitter também, valeu? Mais uma vez, agradeço ao Renan por ter participado, muito obrigado. E é isso, pessoal.
Eu que agradeço aí, pessoal. Muito obrigado pelo convite.
Pode jogar Chrono Trigger no tempo que for.
Exatamente. Nintendo DS, tá na Steam, tá no Super Nintendo, tá no emulador, tá em tudo quanto é lugar. Vai lá jogar, pessoal. Até a próxima. Valeu.